Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Agora sim, em definitivo, Saia Justa está no ar. Há quem diga que a amizade é a mais consistente e completa forma de amor. Amigo de verdade é coisa para se guardar dentro do peito, como nos lembra o poeta, e depois levar com todo cuidado pela vida afora. Um bom amigo salva a gente das roubadas, mas também aponta os nossos erros. Ele ameniza as dores, mas dá um sacode bacana quando passamos dos limites. Como diria Emicida, quem tem um amigo tem tudo. Para a psicanalista Maria Homem, a amizade nos salva, nos mantém vivos, nos ampara e nos consola. Mas a Maria Homem eu vou botar na roda daqui a pouquinho, porque antes eu quero botar na roda a gente mesmo. Bom, eu já fiz, acho que esse ano mesmo, já fiz uma ode aos meus amigos, que se eles já eram aquilo, tudo que eu sempre falei deles, nessa pandemia eles... foram para um patamar que eu nem sei onde colocá-los. Eles foram tudo para mim, né? Gabi, e aí? Tá com bons amigos? Chorou muito no ombro de alguém, mesmo que por Zoom?
Bons ombros para chorar depois do fim do mundo. E, nossa, como essa pandemia fez a gente ressignificar essa relação, né? Porque muita gente achou que, por conta do isolamento, do afastamento social, a gente se afastar mais. Mas eu sinto que as relações estão mais próximas. Eu tenho amigos, grandes amigos e bons amigos de muito tempo, digamos assim, de antes da fama. E tenho amigos novos muito preciosos que se revelaram nessa pandemia e que têm me levantado. Por isso que eu escrevi lá no desabafo no início. Eu acredito em amizade que salva.
Pete.
Ai, que lindo. Ai, gente, acho que essa ressignificação da amizade na pandemia, todo mundo deve ter passado, de certa forma, por isso, né? Uhum. Eu sempre acreditei que amigo é aquela frase que eu acho que é meio clássica. Amigo é aquela família que você escolhe. É a família escolhida, né? São aquelas pessoas com quem você escolhe compartilhar, conviver, contar, chorar, falar, ouvir. E eu também acho que amizade é uma coisa rara. A amizade profunda, verdadeira, que ultrapassa o tempo e o espaço. Por exemplo, eu tenho algumas amigas e alguns amigos que eu posso ficar anos sem ver. E se eu encontrar hoje, vai ser como se fosse ontem. Sim. A gente parte do mesmo lugar do afeto. Ele só se amplifica. Vocês também têm isso?
Total. Total, eu estava aqui balançando a cabeça, Mônica olhando para você também balançando a cabeça, porque a amizade acho que tem parte de alguns pontos. Um é esse, o outro é a gente, em amigo, a gente até releva, a gente até passa pano para amigo no melhor sentido da palavra, porque ele pode até ter um defeito, mas a gente suporta. O defeito que a gente vê em outras pessoas, se tem no nosso amigo que é amigo, a gente até suporta, porque a gente ama tanto que vale a pena aguentar.
Ah, é.
Guardada sempre todas as proporções, senão também não seria amigo. A Mônica, nos últimos meses, falou tantas coisas lindas, escreveu tantas coisas lindas sobre a amizade, mas você sempre cultivou bons amigos. Eu vi, por exemplo, a Heloísa PRC, essa semana, escreveu para você que vocês passam aniversário juntas há 25 anos. Isso não é para qualquer um, não, viu?
Eu tenho amigos muito especiais e que se tornaram mais especiais ainda nesse momento que eu estou vivendo. São amigos que estão me sustentando, que estão me salvando. Minha irmã, obviamente, em primeiro lugar, porque a Suzana, essa é amiga acima de tudo, né? É realmente um amor na minha vida. E eu acho que a amizade, eu hoje, o que eu estou vivendo, né? Amizade é uma história de amor.
Sim.
Amizade é definitivamente uma história de amor. E é claro que falar de amigo hoje, para mim, é falar de amizade, é falar de Paulo Gustavo, porque é nele que eu penso o dia inteiro. Eu passo todo o tempo imaginando o que ele estaria pensando, o que ele estaria falando para mim nessa situação, naquela outra situação. E aí, quando eu lembro, nós nos apaixonamos. A gente se apaixona pelos nossos amigos, né?
Sim, claro.
Nós nos apaixonamos, a gente criou uma relação de confiança. E aí eu fiquei pensando, eu tenho muitos amigos maravilhosos, né? Como eu falei, Na semana passada também eu falei, né, dessa corrente de amigos que está um sustentando o outro, né, nesse momento tão difícil. E eu fiquei pensando, perder um amigo com a personalidade do Paulo Gustavo é um buraco muito grande, gente. É um buraco muito grande. Ele interferia na minha vida o tempo todo, todos os dias. E as intervenções dele eram sempre com muita espontaneidade, com muita verdade, com muita alegria, com muita genialidade. Isso faz muita falta, porque você perde uma sintonia, sabe? Você perde o entendimento de vida, você perde uma interação que você só tinha com aquela pessoa.
É um encontro de
então,
almas.
Então, assim... Eu sei que ali... Ele já estaria agora me passando alguma mensagem. Estaria falando alguma coisa. Essa bata branca é o quê? Batizado? Ele já estaria já me passando alguma mensagem, falando alguma coisa. Eu vou até abrir a bata em homenagem a ele, que ele já estaria falando com certeza. Tudo eu penso nele. E ele, e eu, é assim, hoje...
De fato,
hoje
ficou
eu
melhor.
Sei,
ele tinha
hoje
razão.
Hoje eu sei.
Ele, né?
É, eu, tudo que eu penso nele melhora a minha vida.
Não, mas é verdade.
E hoje eu sei...
Não é bonito.
Que lindo.
Ficou. E hoje eu sei do encontro raro que eu tive na minha vida, gente. Do encontro raro. Dessa preciosidade, desse encontro que me fazia uma pessoa melhor. Porque o Paulo Gustavo, além de tudo, ele era uma das pessoas mais coerentes que eu conheci na minha vida. Então, assim, ele realmente falava e agia conforme ele pensava. Então, se ele te disser, você tá linda mesmo. Ele falava a verdade.
Esse amigo.
E
se tiver
faz
ruim...
Muita falta também.
E apontava...
Essa coerência, essa verdade. Exatamente, essa verdade faz muita falta essa verdade.
Tem jeito, foi tem assim, jeito de dizer também, né?
É.
Louco.
Agora, voltando para... Você tem amigos até mais longevos do que Paulo Gustavo, como a Heloísa Perricê, Ingrid Guimarães.
A Ingrid, Lolo, a gente está se sustentando nesse momento.
Há quantos anos vocês são amigas? 25, a Lolo falou.
25 anos. Nós nos conhecemos na mesma época. E ali foi encontro de almas também. Com a Ingrid e com a Lolo. Me apaixonei por elas no primeiro momento que eu as conheci.
Não, vocês têm realmente
assim,
a mesma
no primeiro
vibe.
Momento.
É.
A gente tem muita história juntas e a gente está passando por esse momento juntas, uma sustentando a outra, uma tentando dar força para a outra. A gente fica naquele dilema de querer viver um luto jogada quietinha. E, ao mesmo tempo, a gente tem que... Não, tem que ter energia, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que voltar a fazer as coisas. A gente fica nesse dilema durante o dia, que eu acho que faz parte do luto também, sabe? Faz parte dessa falta,
não,
dessa
claro,
perda.
Claro, claro.
Porque elas também tinham uma relação muito forte com o Paulo Gustavo.
Você falou agora uma coisa tão legal. Toda vez que eu penso nele, me melhora. A minha vida fica melhor, eu melhoro. E você realmente ficou mais bonita quando você começou a falar e abriu a blusa. Você estava toda meio sem energia.
Que...
Aí veio a energia, né?
É. E fora que eu já penso nele, já penso no que ele poderia estar falando, já vem a energia da alegria dele, porque, você imagina, eu sinto falta daquela gargalhada dele, sabe? Daquela gargalhada dele. Ele teve um dia que entrou uma mensagem no meu celular, muito engraçado. Era um depósito que ele fez para mim de 100 reais. Eu, Paulo Chavo, você depositou para mim 100 reais? Ele, amor, tô aqui com Suzana e Fio escrevendo, tô precisando de uma piada. Já depositei logo adiantado, você me dá logo a piada. Rapidinho, dá aí. Então, a gente se ajudava muito.
Ah,
a gente se ajudava
maravilha.
Em tudo.
Esse
eu ia
pô.
Fazer um trabalho, ligava para o Gustavo. Paulo Gustavo, tô aqui, não sei o quê, no canto, vou fazer um trabalho tal. Ele ia me dar uma piada. A gente se ajudava o dia inteiro.
E vai continuar
você
ajudando.
Você fazer o outro demônio. Rir.
É.
Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Você fazer o outro rir e o outro te fazer rir, isso é tão poderoso, isso é muito poderoso, te leva para um outro lugar na vida, na sua existência.
De poder.
Entendo bem disso. Meu melhor amigo é um cara que me faz rir muito, que é o Zé Simão, né? E que é a pessoa que eu mais senti falta na pandemia, é a pessoa que, se você me perguntar quem você queria dar um abraço, é nele... É para ele que eu torço, é para ele que eu vibro. Nossa, sou louca por ele. E é o cara que a gente morre de rir junto. Amigo de morrer de rir é muito bom. Vem cá, preciso botar agora sim mais uma na roda. A psicanalista Maria Homem, ela escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, onde ela reflete sobre a importância que os amigos tiveram no processo de superação da perda do seu companheiro, o também psicanalista Contardo Caligares, que morreu em março passado. A Maria Homem conversou um pouquinho com a gente, vamos ver. Por isso que a gente ama ela, né?
Nossa, que lindo.
Lindo, né?
Lindo, lindo, lindo isso que ela falou muito do amor bom. Da amizade, que também tem muito a ver com isso que a Mônica falou, né? Do sentimento que ela tem pelos amigos dela, principalmente pelo Paulo, que é esse amigo que faz essa falta, e é esse amor de amizade, né? A gente entender isso como um outro tipo de amor. E eu fiquei pensando que a gente está numa situação de tanta vulnerabilidade, numa situação pandêmica, em que a gente vai precisar muito desse adjetivo amizade para a gente poder sair desse lugar. A gente vai precisar muito ser amigo, a gente vai precisar ser amigo dos outros, a gente vai precisar contar com os nossos amigos, porque eu acredito muito que o poder da amizade pode fazer com que a gente amenize toda essa situação que a gente está vivendo. A gente vai precisar desses sinais concretos, desses sinais reais de amizade para a gente poder colocar o nosso altruísmo em prática, chegar com aquele amigo, com aquela amiga que talvez a gente não está falando com tanta frequência, ou que a gente não está perto, procurar saber como é que essa pessoa está, procurar saber como é que a gente pode, de certa forma, prover por essa pessoa, fazer alguma coisa. Porque a gente está numa situação em que o nosso país está em frangalhos. E eu acredito muito que a amizade pode também dar uma virada para que a gente consiga ver uma luz no fim do túnel. É muito lindo isso de amor, de amizade.
Não, amor,
eu boto
amizade,
muita fé amizade, nesse ombro para chorar depois do fim do mundo.
Amizade é lanterna. Eu já estou com essa lanterna agarrada na mão. Não fosse eles, eu não teria atravessado esse tempo todo que a gente atravessou. A gente já está há muito tempo. É evidente que quando tudo passar, a gente vai ter que até resgatar outros. Porque acho que... Não sei se aconteceu isso com vocês.
Sim.
Comigo houve até uma troca assim, no jogo. No game dos amigos, né? Uns aproximaram mais, que estavam eu precisando mais de um do que de outros. Aí chegou uma linha de frente diferenciada, o que estava precisando menos se afastou um pouco, porque também não dá para ter cobrança agora, né? Ai, não me liga. Meu, não está dando para dar atendimento para todo mundo.
Olha, deixa eu te falar. Uma coisa que eu achei fascinante vendo o VT é que quando a gente estava conversando antes aqui, uma coisa que estava passando na minha cabeça sobre esse assunto é a questão da confiança. A gente conhece muita gente, mas amigo, amizade, o que é amizade de fato? É justamente como ela definiu para mim, sabe? É aquela pessoa que você pode ser quem você é, com as suas vulnerabilidades.
Intimidade,
isso não
né?
é fácil. Isso não é fácil. Então, conhecer muita gente, ser popular, não significa que você tem muitos amigos. Isso que você falou, Astrid, a pessoa não me liga, a pessoa não sei o quê, eu tenho uma relação dúbia com isso. Por quê? Eu já passei pela situação de ser a pessoa reclamada e de eu pensar assim, na hora certa a gente vai se falar. E eu já passei pela situação de ser a pessoa que sentiu falta daquele contato. E no final, como a Maria Homem disse, que para mim foi um... assim, casou com o que eu estava sentindo e não conseguia dizer, é que é liberdade. É amizade, é liberdade, é estar junto por vontade acima de qualquer coisa. Agora, até me retificando um pouco, eu acho que, de alguma forma, a gente tem que entender que flor é aquela, daquela amizade. Porque há flores que são cactos, que você não precisa regar muito, que ela se vira, quando você vai lá, ela está ótima.
É.
Mas há flores...
Que
você precisa regar mais um pouquinho para que ela continue florescendo.
Sim, total. Mônica é a nossa flor que está precisando de aguinha. Mônica, mais uma vez, coberta de amores aqui. Monte de gente. Del Duque, Avelino, Murilo Mu, elogiando sua força, sua garra no Twitter. De estar trabalhando, de estar tocando. Aliás, o trabalho salva. Você até na semana passada já tinha feito uma reflexão sobre isso. E tem uma menina chamada Ana Ignis falando, amizade verdadeira é um respiro no meio desse caos. E a Mari Mari falando, amizade é amor filial, amor fraterno, sem agonia ou exigência. Eu gostei disso, sem agonia. Amigo não pode ter agonia.
Isso é lindo.
Né?
Lindo,
sem agonia
pode,
é lindo.
Porque no amor da... Na paixão, no amor romântico, já tem muita agonia, faz parte, né?
É.
Se você tem isso nas amizades...
Deixa a culpa pra lá, né? Deixa a agonia pra lá.
É, total, com certeza.
É muito...
É
muito poderoso mesmo você conseguir criar essa relação de confiança, né? Como a Maria Homem falou, como a Pete disse agora, porque é isso, você quando confia naquela pessoa, você não tem medo de errar. É tão bom quando a gente não tem medo de errar, aí que está essa liberdade, né? Porque você, o amigo não tem que concordar com você, o amigo está ali para te acolher, o amigo está ali para... Tem hora que fica de saco cheio de você, tem hora que você discorda, aí fala mal dele para outra amiga e depois volta. Então é um caminho assim... quando eu pensei nessa confiança, eu pensei muito na minha irmã, que é a minha melhor amiga, que hoje a gente está se apoiando, ela está aqui em São Paulo comigo, a gente está dormindo juntinho, uma apoiando a outra. É a pessoa que eu mais confio na minha vida. E é muito bom você criar uma relação de confiança. Essa está aí a verdadeira amizade, realmente. Porque assim, eu e Suzana, a gente se constrói juntas, sabe?
Uhum.
Você com o verdadeiro amigo... O meu desenvolvimento é junto com ela. O meu com o Paulo Gustavo também foi assim. A gente foi se desenvolvendo juntos. A gente foi se descobrindo juntos. A gente estava juntos nos momentos tristes, nos momentos alegres, aplaudindo nas estreias, aplaudindo nas boas críticas e chorando junto nas separações, dando força um para o outro na separação. Foi o que Suzana sempre fez comigo também. Isso é muito... E não tem como viver sem isso. Isso salva a nossa vida, realmente. Eu estou até pensando aqui no filme Minha Vida em Marte. Não sei se vocês lembram, tem uma hora que eu e Paulo Gustavo, Fernanda e Aníbal, ela acaba de separar, eles vão para um retiro. Ele fala, vamos para o retiro, para tentar de meditar, ficar tranquila, calma. Aí chega lá o desespero da dor, do sofrimento, é tão grande, taquicardia, você não consegue. É tanta introspecção que eu fiquei pior, Fernanda fica pior.
Sim.
Ele ali vira e fala, vamos embora então para Nova York, para um lugar muito movimentado, fazer muita coisa. Foi isso que Suzana fez comigo quando me separei. Então, essas duas cenas do filme, esse sentimento foi inspirado na minha vida com ela, essa grande amiga que estava do meu lado nesse momento, porque eu me separei, ela me levou lá para a Praia do Forte, que é maravilhoso, tá, Astrid?
Tô ligada.
E lá, só que a gente estava numa... Só que eu fiquei muito introspectiva e aquilo me fez pior ela. Eu vou te levar para outro lugar. Vamos embora. Ela me levou para viajar para Nova York, para poder movimentar a vida. Amigo, ele tá do seu lado, sabe? Amigo, ele...
Incondicionalmente. Incondicionalmente.
Aproveitando que a Mônica indicou um filme e falou de Minha Vida em Marte, eu não sei se vocês já assistiram, meninas, mas até indicar para a galera Bela Vingança, que...
Mas aí é outra categoria, Gabi.
Diretora. É outra categoria, mas traz uma reflexão... Com seus extremismos, é outra pauta, mas
tá
traz
tempo.
Uma reflexão com seus extremismos do que de um tipo de amizade, né?
Tá
com tempo. Eu queria indicar esse filme pra galera, que eu lembrei que ia assistir esse filme e que fala muito de amizade também.
Bom, a Bela Vingança, que ganhou o roteiro original no Oscar, é a história de uma amizade vingativa, né? Ela...
Então, mas é a paixão ao contrário, porque eu lembrei do bloco,
amiga,
amizade é quase
mas
amor.
Por todas as mulheres, mas aí eu acho meio forte. Acho que é aquele, há exceções, sabe? Vai, Pete, completa.
É quando vira o contrário, é que você estava falando disso, eu lembrei da história do bloco, do Amizade é Quase Amor,
uh-huh.
Um bloco de carnaval.
Adoro esse nome.
Que é bem essa história.
É.
Eu adoro também, porque tem a ver com isso que a gente está falando. Amizade é quase amor, só que sem aquela parte da paixão desenfreada. Só que no filme, não. No filme tem essa parte passional louca. Agora, cara, isso que Mônica falou da construção... Sabe uma coisa que eu pensei aqui, gente? Quantas mulheres, principalmente, eu falo pelas mulheres porque somos e tal, talvez não da nossa geração, mas quantas mulheres abdicaram de amizade por conta de família, de se dedicar tanto e chegaram num certo momento da vida? Eu penso em quantas mulheres podem estar assistindo a gente agora que pensaram assim, pô, os filhos saíram de casa, estou no outro estágio, cadê os meus amigos? Por isso que eu penso hoje nessa fase da minha vida, é muito importante cultivar algumas amizades, porque... Os filhos vão para o mundo, marido, companheira, enfim, com quem você esteja, você não sabe se vai estar ali.
Sem dúvida.
E é você com as coisas que você construiu, né? Com as amizades que você construiu.
Fala, Mônica.
Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. E eu passando o que eu estou passando, essa dor que eu estou passando, dessa falta desse amigo que foi esse encontro raro que a vida me deu, eu sei que foi um encontro muito raro. Cara, a gente tem que valorizar muito o amigo.
Sim.
A gente tem que pegar essas pessoas que faz da nossa vida melhor, do nosso dia a dia melhor, que engrandece a nossa existência. A gente tem que ter mais momentos com eles, sabe? Hoje eu estava aqui lembrando com Suzana uma viagem que a gente fez para Nova York, eu, Paulo Gustavo e Suzana. É uma coisa que bom, porque o Paulo Gustavo forçava a gente, ele empurrava a gente para a vida. Que bom que eu tive tantos momentos assim com ele. Eu lembro que a gente entrou numa loja para comprar cabelo, o Paulo Gustavo era careca, adorava cabelo, peruca. Ele comprava peruca, comprava cabelo.
Né?
Para onde a gente ia, a gente comprava cabelo. A gente chegou naquela loja, a loja cheia de cabelo, pendurado, cabelo para tudo que é lado, cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo crespo, cabelo vermelho, cabelo amarelo. Eu falei assim, Paulo Gustavo, esse cabelo é falso. Esse cabelo é falso. Falso é o seguinte, é um cabelo que é de boneca, você vai lavar, fazer um babyliss, um achapinha, não vai aguentar, não vai rolar. Ele falou assim, não, amor, vou comprar esse cabelo, fazer uma peruca com esse cabelo. Eu falei assim, amor, vamos testar esse cabelo primeiro, uma faixa desse cabelo. Vamos testar primeiro antes de você comprar essa fortuna dessa peruca desse cabelo. Tem muito cabelo aqui pendurado, eu entendo de cabelo também. Esse cabelo deve ser falso. Aí ele falou, amor, então foi o seguinte, vou comprar duas faixas de cabelo, vou botar no teu cabelo para você testar esse cabelo. Aí a mulher foi, agarrou duas faixas de cabelo no meu cabelo, agarrou, costurou duas faixas de cabelo, do cabelo liso, igual o meu cabelo, e saímos de lá. Eu, Suzana, Paulo Gustavo, fomos pra Broadway assistir uma peça de teatro. Saiu da peça de teatro,
uma chuva, aquele engarrafamento, a gente começou a pegar chuva, o cabelo que a gente estava agarrado na minha cabeça encrespou, eu fiquei metade lisa, metade crespa, Paulo Gustavo começou a rir aquilo, e ele estava com um casaco todo de brilho, que ele tinha acabado de comprar naquele dia, como eu falei para vocês, ele comprava e já usava. Uhum. Ele estava com aquele casaco de brilho, ele tirou o casaco de brilho para não pegar a chuva, comprou um guarda-chuva para proteger o casaco. Ele ficou nós três na chuva, ele protegeu no casaco, no guarda-chuva, e a gente entrou no táxi, foi pro restaurante, a gente ria, e a gente no restaurante, metade crespa, metade lisa, indefinida, ele me olhava, ele ria aquela gargalhada, meu Deus!
E a
meu Deus,
amiga
que falta esses momentos, gente.
Mônica,
a gente tem que amar nossos amigos.
Você
muito,
Deus vai ter milhões de memórias.
Milhões.
E isso
milhões,
é uma belíssima milhões. Herança. Vem cá, amigo de verdade, por mais que a gente conheça, sempre pode surpreender. Querem ver? Eu também quero, porque não vi ainda.
A verdadeira amizade, ela não é ser inseparável. É você estar separado e nunca mudar. E nada mudar. Essa certeza de que aconteça o que acontecer, a gente está aqui uma pela outra, ela é muito linda. E eu acho que a pandemia trouxe isso ainda mais forte para o meu coração.
É muito controverso, né, esse sentimento da gente ter que proteger uma pessoa e, para isso, ter que mantê-la distante. Mas foi a decisão correta, porque mesmo distante, a gente continuou se apoiando, se falava quase todos os dias, e essa situação só fez com que a nossa amizade aumentasse e se solidificasse mais ainda.
A pandemia trouxe para a minha amizade com a Mônica, para a minha relação com a Mônica, muita saudade e um desespero também. Porque Mônica antes morava no Rio, a gente morava no mesmo prédio, a gente se viu o dia inteiro. Depois que ela se mudou para São Paulo, a gente ficava até semanas sem se ver. E o Paulo Gustavo ficava pensando em mil ideias mirabolantes, hilárias, como é que a gente ia fazer para se encontrar. Só que na época não tinha como testar, não tinha nada, então a gente nunca conseguiu concretizar isso. E aí, nesses encontros, que eram hilários, nós três por vídeo, a gente começou a falar, cara, a gente vai se encontrar dessa forma, 3, 4 vezes por semana, e vamos pensar num projeto. Aí a gente pensou numa peça sobre amizade. E aí a Mônica falou, cara, vamos falar então da nossa amizade na velhice. Esse projeto, dessa peça, dos três velhinhos juntos, a gente vai ter a gente. E ele, de alguma forma, ele libertar também. Te amo, Mônica. Beijo.
Cara, eu fiquei aqui viajando, porque são mais pautas diferentes. A Mônica e essa amizade de irmã, que é um negócio de ouro, né? Eu não tenho irmã para ter esse sentimento. E nem todas as irmãs têm essa amizade, não é? A Gabi tem essa amizade de irmã.
Não é garantia, não.
Aí,
eu tenho. Pois é. Nossa, minha irmã é tudo para mim. Minha irmã é tudo. Gabriele, eu te amo.
A Pete, que tem uma amizade com um homem... Eu também tenho uma amizade com um homem. E é tão bom ser amiga de um homem e não precisar transar com ele.
Nossa.
É muito bom.
Gente, eu fiquei muito surpresa com isso tudo. E realmente, como o Martin falou, a gente vai cumprir uma nova etapa, porque ele está indo para Salvador e a gente está muito... A gente nunca ficou tanto... Assim, ele está aqui desde que ele veio tocar comigo. Isso são muitos anos e a gente já se conhecia desde a adolescência. Então, realmente, vai ser uma ressignificação. Mas eu acredito que o que é para ser, vai ser.
Fala, Gabi.
Que lindo.
Foi você que ia falar?
Não, é só porque... Desculpa, mana, te cortar. É que no VT tá o Fábio, que é o meu amigo. Nossa, é transcendental a minha amizade com o Fábio. E a gente fica brincando muito, Mônica. Eu e ele falando que... dos seus personagens, né? A gente fica falando que eu sou a Mônica. Na verdade, a gente brinca na vida real. Fala, eu sou a Mônica e o Fábio é o Paulo Gustavo. E a gente fica brincando que a gente tem essa amizade. Porque é bem parecida com a amizade que vocês têm, assim, não consigo nem imaginar perdendo o Fábio. E, nossa, eu amo muito esse amigo e eu queria só falar isso.
Sobre o Fábio, eu ia te perguntar o seguinte, que era outra pauta. São várias outras pautas aqui com cada uma.
A amiga gay, né, querida? Não, porque ainda não, tem não, isso, gay, né? Que é um não, outro tipo de relação.
Não, não ia falar da amizade gay, não. Eu ia falar do ciúme de amigo. Porque o Fábio se tornou muito amigo meu, muito próximo meu durante a pandemia. E ele é muito amigo, ele é o médico do Zé Simão. Então, ciúme de amigo é um negócio... Eu tenho ciúme de amigo, viu? Eu não tenho ciúme de homem.
Eu fiquei feliz dele ser seu amigo, Astrid. Amigo. Tem muito
geral,
feliz.
Astrid, você...
Gabi, você não é tem. Mônica, ponto. Você tinha ciúme? Tem ciúme do Paulo Gustavo? Porque é um cara que se dividia. Esse daí tinha uma atenção específica para cada amigo. E a gente foi vendo que vários o consideravam como o seu melhor amigo. Né? Você tinha ciúme dele?
Não, eu vou te explicar. Respira. Porque primeiro eu só quero mandar um beijo para a Suzana. Falar que eu
linda.
Te amo muito. Que nós somos assim, Suzana. Você que está me assistindo agora, nós somos isso aqui, ó. Nós somos uma máquina com uma engrenagem que só funciona porque a gente está assim. Se alguma coisa faltar, ela falha. Eu te amo acima de qualquer coisa. Você sabe disso. Eu, quando fui embora do Rio, foi um luto que Suzana passou. Paulo Gustavo, ele ocupou esse espaço, ainda bem, porque deu muito apoio para ela. A gente morava no mesmo prédio. Eu lembro que Lolo um dia, Elusa Perissé, falou, Suzana, tem uma casa aqui no meu condomínio, você tem que morar aqui, você tem família grande, vai ter mais espaço. Ela falou, não posso deixar a Mônica sozinha no prédio. Porque a gente era essa simbiose. Eu te amo muito e nós vamos realizar todos os nossos projetos juntos, todos. Que a gente sonhou, todos. Eu não tinha ciúme do Paulo Gustavo, porque o Paulo Gustavo, ele tinha uma relação muito específica com cada amigo, especial com cada um deles.
Uhum.
Ele conseguiu desenvolver isso com cada amigo. Cada amigo despertava uma coisa nele, ele despertava uma coisa nesse amigo. Então, não precisava ter ciúme, porque ele tinha espaço para todo mundo. Ele tinha esse amor para todo mundo, ele tinha tempo para todo mundo. Desses amigos que ele elegeu como os amigos que ele realmente amava, que a gente se falava, né? Que ele afetou a vida de todos eles, ele transformou a vida de todo mundo, porque ninguém passa por Paulo Gustavo e sai ileso, né? A gente é afetado por ele, de todas as formas. Então, não tinha espaço para esse ciúme. Não tinha. Engraçado isso, né? Porque geralmente, os melhores amigos, a gente sente ciúme, mas ele tinha ciúme, ele tinha esse dom, sabe? De amar muitas pessoas de forma, para cada um, de forma diferenciada.
E eu vou voltar para o início, que foi a minha amiga cristã, minha amiga, minha comadre. É, eu sou madrinha do filho dela, ela é madrinha do meu filho. A madrinha do outro filho meio que não deu conta do recado, eu já sou madrinha do outro também. E ela falou isso, porque ela foi uma de que a gente tem tanta segurança na nossa amizade, porque pode ela ficar ali, porque ela está no corre dela, eu estava no meu corre, ela não estava precisando de mim, eu não estava precisando mais dela nesse momento de pandemia, mas a gente tem tanta certeza da conexão, a máquina está rodando tão direitinho, que está tudo certo, não tem cobrança. Tá tudo certo e vai continuar dando certo, se Deus quiser, mesmo quando eles não estão por perto, Mônica. Estão de alguma forma. Ai. Acredite nisso. E a direção, espero que você tenha anotado, porque só aqui eu criei 4 pautas, tá? Anotou aí, né? 4 pautas eu criei, tá? Dá para fazer cada uma.